As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Depois de terem estado semanas sem médico de família, os utentes da Extensão de Saúde de São Pedro Tomar não podem agora também registar no livro de reclamações, cuja existência é obrigatória nos serviços públicos, as suas queixas. O caso foi relatado esta terça-feira à ERTS por utentes daquela Extensão de Saúde, que depois de esperarem desde as 6 da manhã por uma consulta, foram informados que não seriam atendidos. Face à situação, houve quem pretendesse registar o seu desagrado e protesto, apresentando queixa no livro de reclamações. Mas, para sua surpresa, foram informados que o mesmo tinha sido levado da Extensão de Saúde, o que acabaria por gerar ainda mais descontentamento. A Guarda Nacional Republicana foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Polícia de Segurança Pública solicitou apoio à Guarda Nacional Republicana para serenar ânimos exaltados no Hospital de Nossa Senhora da Graça em Tomar no final da tarde do último domingo, por aquilo que a redação apurou. Tudo começou quando uma criança se engasgou e necessitou de assistência. Uma viatura da PSP foi a primeira a chegar ao local e a mãe da criança, juntamente com outras pessoas, familiares e amigas, exigiram que a própria polícia fizesse o transporte até ao hospital. No entanto, como estava uma ambulância a caminho, os agentes terão optado por aguardar por uma assistência mais adequada, o que acabou por não ser bem entendido pelo grupo ali presente. Os bombeiros de Tomar acabaram por chegar ao local e encaminharam a criança para a unidade hospitalar, sendo que na envolvência daquele serviço se começaram a aglomerar dezenas de pessoas, segundo assegurou fonte oficial da PSP, pelo que foi necessário ativar a colaboração com a GNR para impedir então males maiores e que os ânimos exaltados se transformassem em cenas de violência. A criança teve alta hospitalar algum tempo depois e o grupo desmobilizou de seguida.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Val do Tejo, deteve um homem de 58 anos de idade por fortes indícios da prática de um número muito extenso de crimes de abuso sexual de crianças. A vítima é uma menina, atualmente com 12 anos. Num esclarecimento da PJ é referido que os factos ocorreram entre o início de 2018 e o primeiro trimestre de 2019, em alturas em que a menina não tinha aulas nos períodos da tarde, aproveitando o presumível autor para a encaminhar para a sua residência, aliciando-a com a oferta de objetos e consumando ali os atos abusivos. Logo após a comunicação da denúncia, a Polícia Judiciária realizou as diligências necessárias à comprovação do cometimento dos atos pelo suspeito. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Até 30 de setembro está proibida a realização de queimas e queimadas, ou seja, o uso de fogo para fins agrícolas. Expressamente proibido até mesmo o uso de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora de zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. É ainda proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais, assim como não se pode lançar balões de mecha acesa e de foguetes. Já o uso de fogo de artifício só é permitido com autorização da respectiva Câmara Municipal. Há que ter então em consideração que é também obrigatório usar dispositivos de retenção de faíscas e de tapa-chamas nos tubos de escape e chaminés das máquinas de combustão interna e externa nos veículos de transporte pesados. Carlos Gonçalves, o comandante dos bombeiros de Tomar, explicou à ERTS as mudanças com a chegada do designado período crítico.
Neste momento, por definição, de alguns anos desta parte, define-se o período crítico desde dia 1 de julho até o dia 30 de setembro. Poderá haver exceções em que esse período é algumas vezes antecipado, outras vezes é prolongado. Isto tem a ver com as questões meteorológicas, essencialmente, que muitas vezes primaveras mais secas e severas a nível de temperatura acabam por fazer necessidade de antecipar esse período. Este ano acabamos por ver uma primavera que teve algum pico de calor durante o mês de maio, mas que depois em junho acabou por voltar a uma temperatura mais amena e com alguns dias ainda com alguma pluviosidade vieram para criar um tempo final de primavera e início de verão bastante ameno, que tem possibilidade que de facto não tenhamos temperaturas e umidades relativas muito baixas e temperaturas altas. Deu a possibilidade que até dia 1 de julho fosse possível manter algumas atividades agrícolas, que entre elas a utilização de vários tipos de equipamento mecânico, assim como a realização de algumas queimas de sobrante ainda foi possível por estes dias. A partir do dia de hoje, tudo isso está interdito. Podem-se continuar a realizar trabalhos agrícolas da mesma maneira, a exceção, portanto, será sempre quando estivermos em risco muito elevado ao extremo, em que algumas delas serão, de alguma maneira, mais limitadas, mas neste momento o uso do fogo para efeitos de queima de sobrantes, esse aí é que está totalmente interdito a partir deste dia até ao dia 30 de setembro, se até lá pois não acontecer nenhum prolongamento, que seria sempre provocado por temperaturas altas e ausência de alguma publicidade que se espera e é sempre benéfica que se inicie logo no início de outubro, para que a agricultura também tenha o seu período mais fértil.
A Câmara de Tomar ainda aguarda pela confirmação das presenças do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do Primeiro-Ministro António Costa para a ocasião do cortejo maior da Festa dos Tabuleiros, que, recorde-se, terá lugar já neste domingo. Por aquilo que a redação apurou, tanto Belém como São Bento remeteram certezas para o final da semana, mas tudo aponta para que pelo menos um deles possa estar na Praça da República a assistir à passagem do desfile. Confirmada está a presença de Duarte Pio, Duque de Bragança, assim como do Príncipe Karim Aga Khan, imã dos muçulmanos ismaelitas, tido como descendente do profeta Maomé.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
No âmbito da abertura de ruas ornamentadas, que vão ser inauguradas às 20 horas desta quinta-feira, vão verificar-se um conjunto de condicionamentos do trânsito a partir das 19 horas deste 4 de julho até às 2 horas do dia 5 de julho nas seguintes artérias: Estrada de Peialve, Rua Torres Pinheiro, Avenida Cândido Madureira, Travessa dos Arcos, Avenida Norton de Matos, Rua Manuel de Matos, Praceta Raul Lopes, Estrada do Barreiro, Rua dos Construtores Civis, Rua da Fábrica de Fiação, ainda a Rua de Leiria, Avenida Marquês de Tomar, Avenida Doutor Vieira Guimarães, Rua de Coimbra, Rua António Antunes da Silva, Rua 13 de Fevereiro e também a Rua Carlos Pereira, Rua Lopes Dias de Sousa e a Rua Miguel Ferreira.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Está disponível para utilização de todos os visitantes da Festa dos Tabuleiros a nova versão da aplicação para telemóvel da plataforma Smarter Fest, desenvolvida pela Softins, uma empresa do grupo IBM, e por alunos finalistas do curso de licenciatura em Engenharia Informática do Instituto Politécnico de Tomar. A plataforma Smarter Fest 2019, disponível para iOS e Android, na App Store e no Google Play, respectivamente, tem diversas funcionalidades que permitem ao visitante sentir a festa em tempo real. Permite consultar de forma interativa a agenda de todos os eventos, a localização e o grau de ocupação dos parques de estacionamento, bem como a localização do cortejo principal, entre outras funcionalidades ligadas à segurança e à proteção das pessoas. Este ano a grande novidade é a possibilidade de os utilizadores poderem acompanhar em tempo real a localização a cada momento dos cortejos, funcionalidade que volta então a estar disponível para o grande cortejo da Festa dos Tabuleiros, à semelhança daquilo que aconteceu com o cortejo dos rapazes. Esta aplicação é oficialmente reconhecida pelo município de Tomar e pela Comissão Central da Festa dos Tabuleiros. A Smarter Fest não tem funcionalidades só para os visitantes, até porque é um projeto global e que permite que as autoridades responsáveis pela segurança e proteção civil tenham também uma visão alinhada e em tempo real do que se passa, possibilitando decisões mais eficientes dos procedimentos operacionais.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Vai realizar-se em Mação durante a semana desta quinta a sábado a 26ª Feira Mostra de Gastronomia, Artesanato e Atividades Económicas. Marisa, Hot Play, Tributo Coldplay, Capicua, Micaela e DJ Pantaleão são os nomes mais sonantes da programação musical do evento. Como referia na apresentação do certame o Presidente do Município de Mação, Vasco Estrela, esta edição tem principalmente nas coletividades do Conselho o seu suporte para a sua realização e são estas que dão assim continuidade ao conjunto de atividades que uma vez mais enriquecem a feira. Vasco Estrela falou então dos objetivos desta Feira Mostra de Mação.
A forma tem sido de habitual, é o objetivo da Câmara Municipal de Mação neste evento, que é o maior evento que o Conselho tem, tentarmos mostrar e demonstrar aquilo que de melhor o Conselho tem a vários níveis. Quer em termos da sua atividade económica, do seu artesanato, do seu património, das suas paisagens e, não menos importante, daquilo que tem a ver com o dinamismo económico que o Conselho tem e apraz-nos registar que, mais uma vez, tudo indica que teremos uma feira-mostra que será composta quase exclusivamente por agentes económicos, empresas, associações do nosso Conselho. Temos tido na Câmara Municipal a preocupação de cada vez mais envolvermos toda a comunidade do Conselho na realização desta feira. Teremos ao longo dos 5 dias da feira um conjunto de iniciativas promovidas essencialmente pelas associações do Conselho que connosco uma vez mais se envolvem na realização da sua feira. Atividades diversificadas para diferentes públicos para tentarmos que todos se sintam minimamente revistos nesta feira. Temos um cartaz musical diversificado, temos também um cartaz de atividades diversificada no sentido de todos se puderem rever nesta feira. E, portanto, teremos 5 dias, de 3 a 7 de julho, o dia que costumamos reservar e que este ano iremos continuar a reservar para a visita oficial à feira, será no dia 5 de julho, teremos a presença do Sr. Secretário de Estado das Florestas, Miguel Freitas, nesse dia, será a visita oficial, que se iniciará com a inauguração de uma exposição, depois também de uma chaimite que foi cedida à Câmara de Nação, que se prolongará pela visita oficial à feira, aos estandes da feira, e terminará também com a distinção das empresas PME Líder e PME Excelência do Conselho de Nação.
A proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Ourém vai estar em discussão pública entre o dia 2 de julho e 12 de agosto, após publicação do respectivo aviso em Diário da República. A proposta está disponível para consulta dos interessados, que poderão apresentar os seus contributos. Sendo o Plano Diretor Municipal um instrumento fundamental na gestão do território, de natureza regulamentar, o seu conceito estabelece o regime de uso do solo através da sua classificação e qualificação, define políticas municipais de solos, de ordenamento do território e do urbanismo, gestão de equipamentos, de utilização coletiva, a relação também de interdependência com os municípios vizinhos e rege a integração das orientações estabelecidas pelas câmaras no âmbito nacional, regional e intermunicipal. A Câmara Municipal de Ourém, após a aprovação para efeitos de discussão pública da proposta em reunião de Câmara, promoveu, entretanto, uma conferência onde deu conta plano estratégico e prioridades de investimento para 2020-2030 no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal. Foram apresentados vários vetores estratégicos que suportam o modelo de desenvolvimento territorial e, entre as várias orientações programáticas, foram apresentadas algumas prioridades de investimento, com destaque para o Pavilhão Desportivo de Ourém, a ampliação do Centro Escolar da Carvoeira, Centro Escolar de Fátima Sul, Parque de Negócios de Fátima, Parque de Negócios de Ourém e Parque de Negócios de Freixenda. O programa de investimentos define para o horizonte temporal 2020-2030 investimentos na ordem dos 116 milhões de euros, dos quais a Câmara Municipal de Ourém irá assumir um total de aproximadamente 38 milhões de euros.
Rádio Wells, a primeira a informar.
A Liga dos Bombeiros Portugueses distinguiu a Câmara Municipal de Ourém com o crachá de ouro na sequência de uma proposta dos bombeiros voluntários de Fátima, fundamentada pelo apoio prestado pelo município àquela associação humanitária. Luís Albuquerque, o presidente da Câmara Municipal de Ourém, recebeu o galardão no último domingo, durante as celebrações do 16º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fátima. A distinção entregue por Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, é a segunda atribuída ao município de Ourém no espaço de um mês, depois da menção honrosa no âmbito do Prémio Bombeiro de Mérito, recebido pelo município a 26 de maio, então, na sequência de uma proposta da autoria da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caixarias.
Rádio Wells, a primeira a informar.
Ferreira do Zêzere é um dos concelhos que recebe o segundo ciclo do Caminhos, Programação Cultural em Rede, que tem lugar em julho. Em destaque neste ciclo dos Caminhos está o projeto comunitário em Ferreira do Zêzere, uma masterclass de formação de novos fotógrafos, que vai além da programação cultural de Caminhos e que envolve a comunidade local. No decorrer de 4 fins de semana, de 6 a 28 de julho, o Viagens na Minha Terra organiza um laboratório de fotografia com Augusto Brásio e Nelson Daires no concelho de Ferreira do Zêzere. A Masterclass tem um máximo de 12 participantes. Durante o laboratório, os alunos serão orientados no desenvolvimento de um trabalho individual para a realização de um portfólio em formato digital. A apresentação pública dos trabalhos dos alunos terá a forma de projeção de vídeo, com participação de artistas locais a tocar ao vivo.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O município de Alcanena vai estar representado no Convento de Cristo em Tomar neste domingo, no âmbito de uma parceria com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Nesta data, os visitantes serão convidados a degustar os produtos regionais do Conselho de Alcanena, havendo também uma mostra e venda de produtos locais de artesanato. O programa começa por volta das 10 da manhã, com a abertura ao público, seguindo depois a degustação de produtos locais do Conselho, promoção e divulgação do município, mostra e venda de produtos locais de artesanato. Às 16 horas, animação cultural com o corpo de dança e às 17 o encerramento, numa iniciativa que tem entrada livre. Referir ainda que até às 12 horas de domingo a entrada de pessoas deverá ser efetuada pela porta do claustro da Missa. A partir dessa hora, a entrada deverá ser efetuada pela bilheteira do monumento, sendo gratuita para quem se fizer acompanhar de voucher impresso do evento do município de Alcanena, que deverá ser apresentado como comprovativo na bilheteira. Um voucher por pessoa. Os vouchers podem ser levantados na Casa da Cultura e na Biblioteca Municipal de Alcanena. E fechamos com a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, estamos em plena festa dos tabuleiros. Esta edição contará com 748 tabuleiros e com 38 ruas ornamentadas. São esperados cerca de 500 mil visitantes apenas para o cortejo dos tabuleiros, todavia há uma forte possibilidade que esse número seja superior. Os parques de estacionamento pagos estão esgotados, à exceção de o Parque 1 para pessoas com mobilidade reduzida. Uma nota importante, o município de Tomar, em colaboração com a Softinsa, desenvolveram uma aplicação para smartphones, quer para os que têm sistema Android, quer para iOS, que já está disponível no Play Store, que se chama Smarterfest, e que basta fazer o download da aplicação e em segundos têm acesso à localização dos parques, quer os gratuitos, quer os pagos, como também de toda a agenda e programação da festa, assim como os cortejos ou os espetáculos, quer na várzea, no chão ou no estádio, sendo que no estádio só começam na próxima sexta-feira. Também importa frisar que este ano, pela primeira vez, temos uma mordomo. Uma mulher aos comandos da festa, a nossa querida professora Maria João Moraes, que desde já felicito e parabenizo pelo trabalho exímio que está a desenvolver, assim como toda a comissão da festa. Como disse anteriormente, estamos a viver a nossa festa, do qual muitos de nós andamos a trabalhar há meses. Desde a Câmara Municipal à comissão da festa e ao morador que anda há largos meses a trabalhar na ornamentação que emboeza as nossas ruas. Porque a nossa festa é cor, é alegria, é partilha e é única. Esta é a festa de todos os tomarenses, quer por jus sanguíni, quer por jus soli, mas que tem Tomar na sua vida. Pois todos concordam que a nossa festa nos enche a alma e nos traz ao de cima o nosso orgulho nabantino e que dizemos de boca cheia, sou de Tomar, sou tomarense, e convidamos todos os nossos amigos de fora a assistir à nossa festa. Importa também salientar que vamos avançar com a candidatura a Património Imaterial da Humanidade, que vai acontecer depois da candidatura a Património Nacional. O inventário, que será avaliado técnico e cientificamente, deve ser entregue após a festa durante o mês de julho. O que faz todo o sentido, pois é inegável que a festa dos tabuleiros é considerada uma das mais antigas de Portugal e é natural que queiramos que seja reconhecida como património imaterial da humanidade. Mas antes que seja reconhecida pelo mundo, é importante que Portugal a reconheça como parte integrante do seu património. Citando a Sra. Presidente Anabela Freitas, faz sentido que sejam reconhecidos primeiro dentro de portas e depois aproveitar esse trabalho de inventário para a candidatura internacional. E despeço-me desejando a todos boas festividades. Viva a festa! Viva Tomar!
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.